Bem, os cuidados com o coração é o tema que nós vamos conversar nessa manhã com o Dr. Ivan Matheus, ele que é cardiologista da Plana Saúde e Longevidade, uma empresa recentemente estabelecida aqui na cidade de Quer, falarmos um pouco sobre o coração, os problemas cardíacos que acometem tantas pessoas, e nós vamos esclarecer algumas dúvidas aqui com o Dr. Ivan. Bom dia.
Bom dia, Wilson. Prazer estar aqui. Me apresentar, eu sou o Ivan Matheus, médico, minha formação de base é cardiologia, acabei depois aí fazendo algumas outras especializações, medicina esportiva, ciências da longevidade humana, por isso a origem aí do nome da clínica, saúde e longevidade, entrando agora na ortomolecular também, enfim, e estou à disposição aí, qualquer dúvida.
Pois é, doutor Ivan, no momento, inclusive, o coração sempre é uma preocupação para uns, outros nem tanto, mas é sempre uma preocupação maior, né? Porque é aquele órgão que tem a ver com a vida de cada um de nós. E no momento atual, o senhor falava, inclusive, na medicina esportiva, levantou-se até uma discussão aqui no nosso estado e no país, um atleta de futebol que, após um treinamento, veio a falecer com problemas cardíacos. E aí eu gostaria de saber do senhor o risco da pessoa que pratica o esporte no final de semana, que faz qualquer outra atividade que exige mais, né, força física, e que a pessoa está com algum problema no coração. É sempre interessante fazer os preventivos, fazer todo um trabalho para saber como está o coração?
Sim, sim. Inclusive é feito de rotina entre grandes clubes essa avaliação que a gente chama de pré-participativa. Epidemiologicamente falando, em menores de 35 anos, é muito comum a situação que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica. O atleta, ele por exigir bastante do coração, o coração é um músculo, né? Ele fica, conforme você exige dele, ele tende a uma hipertrofia, como o cara na academia que vai pegar peso, conforme você fortalece aquele músculo, ele tende a uma hipertrofia. O coração acaba sendo a mesma coisa. A gente tem uma epidemiologia em menores de 35 anos, que é mais comum, é uma epidemiologia que nos fala que em cada 500 pessoas, uma tem uma mutação genética aí que predispõe a essa situação dessa cardiomiopatia hipertrófica em casos de treinamentos aí como atletas. É questionado, falam até menos isso daí, isso é mais comum, em torno de 250, mas de qualquer forma assim, é interessante fazer uma avaliação, ao menos de um eletrocardiograma, que ela já direciona um pouco para essa chance desse coração mais crescido, digamos assim. Não sei se você já viu essas situações de jogadores que estão correndo em campo e aí acabam em óbito e tal, é justamente devido a isso, a essa hipertrofia do coração, isso em menores de 35. Maiores de 35, a gente já entra na questão da doença arterial coronariana, que é predisposição ao infarto, aterosclerose, que aí é mais comum também. De qualquer forma, é sempre bom essa avaliação cardiológica antes de atletas profissionais, atletas amadores também, tem academias hoje que já fazem a exigência dessa avaliação pré-participativa. Você vê aí na Polícia Militar também, que é exigido sempre antes daquele TAF, essa avaliação cardiológica, para minimizar o risco de ter qualquer problema cardíaco nesse aumento dessa exigência do coração.
Ô doutor Ivan Matheus, com relação aos problemas cardíacos, ao problema do coração, tem alguma relação, hereditariedade, pessoa que tenha na família? Olha, na família já faleceram algumas pessoas, problema cardíaco, aí uma pessoa que vem dessa família pode herdar essa situação?
Sim, tem uma ciência hoje em dia que é epigenética, que nos fala que é cada vez menor essa relação hereditária. Nessa situação que eu te falei, desse polimorfismo que predispõe aí a miocardiopatia hipertrófica em menores de 35 anos, existe o componente genético. É tanto que quando a gente detecta em alguma pessoa que tem essa história de morte súbita e tal, a gente sempre faz uma investigação da família. Mas outros fatores, como infarto e tal, eu já não vejo tanto essa relação genética. Aí já é muito de hábitos de vida. Você pode ter a melhor genética do mundo. Se seus hábitos de vida não são legais, você está com maior risco de ter doenças cardíacas, sim. Tá bom? Existe uma relação, mas é uma relação pequena.
Mais problemas cardíacos em homens, mulheres ou é na mesma proporção?
As mulheres, antes da menopausa, elas têm a parte hormonal que protege demais. Você vê que em menores de 50 anos é muito mais comum problemas cardíacos em homens. Depois dos 50, aí quando a gente fala em doença arterial coronariana, e esse nível já se iguala. Apesar de que hoje em dia tem sido algumas coisas questionadas, porque já existe também comportamento, mulheres mais jovens fumando, ou seja, os hábitos de vida acabam influenciando muito, mas em mulheres com menos de 50 anos, a parte hormonal protege.
Com relação aos hábitos, eu vou citar dois deles, no caso, o fumante, né, o hábito do tabaco, e o álcool, né, a utilização do álcool, que é muito comum em homens e mulheres, na sociedade como um todo. Ocasiona problemas no coração, é possível isso?
Sim, o álcool ele lesiona diretamente o coração, principalmente pela deficiência de uma vitamina que a gente chama de tiamina. Ou seja, alcoólatras, a gente sempre, quando chega passando mal em emergência e tal, a gente sempre faz essa reposição da tiamina, porque ela tem uma boa ação. E o cigarro, a gente já está aí muito bem estabelecido a relação de cigarro e qualquer outra doença. Eu só conheço uma doença pelo qual o cigarro ele pode ser um fator protetor, que é a entrecolite ulcerativa, se eu não me engano. É alguma coisa lá no intestino, que isso daí, quando você fuma, você diminui a vascularização intestinal e o cigarro acaba melhorando. Em todas as outras doenças, o cigarro ele é um fator de risco, ele aumenta essa incidência dessas doenças.
Perfeito. No presente momento, está muito se falando, trouxe a discussão a questão das doações, não é? Para os transplantes cardíacos, até por conta de pessoas conhecidas assim na mídia, no caso do Faustão, o MC Marcinho também, que está nessa fila, é uma fila enorme, e poucos doadores, porque muitos não são compatíveis, né? E com relação a isso, os transplantes, muito complicado também, né?
É um pouco complicado. Tem uma série de fatores aí que vão ser avaliados antes de uma indicação para um transplante. Mas alguns, porque é muito comum pacientes mais idosos ali, muitas vezes uma insuficiência cardíaca, muitas vezes o cara não tolera aquela cirurgia de transplante e tal. São mais casos agudos que se indicam, mas a gente tem alguns critérios aí para avaliar realmente essa indicação. Mas aí acho que era um pouco complexo a gente estar definindo agora, mas mais ou menos, você tem uma insuficiência cardíaca, sim, alguns casos têm indicação desse transplante.
Pois é, nascem crianças com problemas cardíacos, pessoas idosas comumente. Qual é a orientação que o senhor daria assim, para as pessoas? O senhor aqui trabalhando com agora, retornando a GQE, trabalhando na área da cardiologia. A partir de qual idade a pessoa deve estar sempre fazendo um acompanhamento, né, do coração, fazendo seus exames?
Então, jovens não é tão comum as cardiomiopatias. Crianças até aparecem muito alterações congênitas. Até 7 anos de idade, muitas vezes é interessante se avaliar. É muito comum a questão daquele sopro, muitas vezes inocente em crianças, mas muitas vezes, hoje em dia, teve até um artista, eu não me recordo agora, que detectou através de um eco fetal, detectou que tinha alteração cardíaca e tal, está se crescendo muito essa questão do eco fetal, que detectou na barriga da mãe. Mas em crianças ali é mais comum a cardiopatia congênita. Isso é sempre avaliado aí pelo cardiologista pediátrico, é uma área que realmente eu não entro tanto. Depois, pessoas mais idosas, a partir dos seus 30, 35 anos, já é interessante se fazer um acompanhamento. Claro que assim, não é uma coisa tão frequente quanto população mais idosa, que é ideal aí uma vez, duas vezes ao ano se fazer uma avaliação aí de rotina, exames de sangue, ergométrico, eletro, tudo isso. Mas em jovens ali depois dos 30 já vale a pena ficar um pouquinho de olho, nem que seja um maior espaço ali a cada 2 anos, 3 anos, essas avaliações são interessantes.
Doutor Ivan Matheus, cardiologista, muito obrigado aí pela sua pela oportunidade que nos deu de prestar essa utilidade pública, né, para os ouvintes aqui da Rádio Povo FM, do Sistema Paz de Comunicação. O senhor está aqui na Prana Saúde e Longevidade, pronto aqui para atender a nossa população, retornando agora à GQE. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo e me ponho sempre à disposição aí.
Daqui a pouco eu volto no programa Bahia Ponto a Ponto, ao lado do Geison Dias.